Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Bora lá, Melina, para mais uma retrospectiva. Hoje, relembrar os acontecimentos da América Latina neste ano de 2022. Assunto não faltou, né?
Nossa, foi muito movimentado. O Mundioca, nessa área, na América Latina, bombou. Falamos sobre Peru, falamos sobre os acordos de paz na Colômbia, como é que está a negociação do ELN com o governo, falamos sobre as Farc, fizemos um episódio todinho sobre as Farc, e hoje nós vamos tratar da expansão da esquerda na América Latina.
Foi uma coisa que chamou bastante atenção nesse ano, né?
Falar um pouco esquerda e direita é uma coisa que parece meio empoeirada, né? Meio velha. Mas nós vamos falar sobre a chamada Onda Rosa.
Por
que será que é rosa, né, Thay?
Vamos saber, então, trazendo o primeiro convidado aqui do episódio de hoje.
A gente conversa com o Felipe Bueno, nosso coleguinha, jornalista, também historiador e especialista em relações internacionais e história da arte pela USP. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo aqui ao Mundioca.
Tudo bem, é um prazer, uma honra e parabéns desde já pelo espaço, porque a gente está precisando muito desse tipo de espaço para discutir a história, discutir a realidade, as relações internacionais e tudo mais.
Então vamos lá, vamos discutir. Por que na sua avaliação, a América Latina deu essa guinada à esquerda nesse ano de 2022?
Primeiro é importante, isso é uma opinião absolutamente pessoal, tá? Observar como no jornalismo e na vida, não sei o que vem primeiro, as etiquetas são muito necessárias, muitas vezes elas são maiores ou até mais reais que o produto em si, né? Quando a gente fala em onda vermelha, onda rosa, uma onda em si, né, raramente muda um metro quadrado de praia, de areia, ainda que no médio prazo, sei lá, a gente possa falar em erosão, né, geograficamente falando. Eu sou um seguidor do Fernand Braudel, eu sempre penso nos diferentes tempos que a história tem, né? E, por outro lado, agora a gente está vivendo um momento que a gente fica muito obcecado com o imediato, a gente se esquece das causas e consequências, o tal fio da história. Estou fazendo uma rápida viagem aqui, vou citar outro francês, esse mais novo um pouco, o François Hartog, e ele defende justamente um negócio chamado presentismo, né? Que fazia pouco tempo eu não sabia nem o que era, né? Mas simplificando, atualmente a gente vive com essa sensação, ou a gente vive de fato, não sei, de que existe um eterno presente. E esse termo rosa, junto com o termo onda, eu fiquei pensando, eu acho muito legal, muito sensacional, assim. Pra quem serve esse termo, né, rosa? É um vermelho diluído em água, é um suco de morango com leite batido, é uma esquerda mais digerível, mais palatável. E aí eu chego a um ponto que eu acho que é o principal dessa nossa discussão. Esquerda, expressão esquerda funciona ainda em 2022, 2023? Sim ou não? Se sim, significa o quê? Significa Proudhon, significa Marx, significa Engels, Walter Benjamin, significa a escola de Frankfurt e tantas outras coisas pelas quais a gente passou. Eu costumo dizer que a gente não pode, e eu aprendi isso, né, uma sacação minha do nada, né, a gente não pode enxergar o presente com lentes gastas, né, e eu uso óculos, né, não sei se vocês usam óculos, mas se vocês usam, vocês sabem bem do que eu tô falando. A gente está falando de um universo de 20 nações, a onda chega ao Chile, chega à Colômbia, chega ao Brasil, chega ao Peru, tem as excrescências, né, tem Venezuela, tem Cuba e tudo mais, mas quando a gente troca a expressão esquerda por progressista, que talvez seja a que mais tenha significado hoje, essa onda continua ou para, né? Ela fica do mesmo tamanho, mais forte ou mais fraca? No presidente Castilho, por exemplo, ele era um sujeito político aberto ao diálogo, à inclusão, à conciliação? Não sei, eu até acho que não, né? Até vejo que não. E óbvio, né? Vamos tirar um pouco o pé do mundo teórico, vamos para a parte prática, né? Você tem soluções liberais desde os anos 90 que mostraram que não tem respostas satisfatórias a questões importantíssimas, né? A questão da pobreza, da erradicação da pobreza, erradicação da fome, a educação pública, a saúde pública, a redução da distância entre os muito ricos e os muito pobres, as questões ligadas a minorias, que em muitos casos são maiorias, não são minorias, né? E aí você vai buscar novas, velhas, né? Velhas, novas respostas em universos políticos que não se renovam muito, né? Vamos pegar o que está nas highlights agora, né? O Peru, né? Eu fiquei pensando nesses últimos dias se o Castilho e o Fujimori de fato são tão diferentes assim, né? Eu acho que vale refletir sobre isso. O que vocês acham?
É um caso a se pensar, né?
Você acha que não são, Felipe?
Eu diria que não. Em muitos termos, não, né? Se a gente pegar a essência do populismo latino-americano, desde Perón, desde a Guerra Civil na Argentina, e eu queria até falar um pouco disso depois, eu acho que tem muito pouco de solidez na proposta dele e muito de apelo ao emocional, apelo àquelas necessidades das quais eu falei algumas agora há pouco, né, de resolver os problemas da pobreza, resolver os problemas da fome, os problemas espirituais também do povo. Essa necessidade que a gente conhece muito bem no Brasil de ter um salvador da pátria, né, de ter, seja ele o Joaquim Barbosa, seja ele o Sérgio Moro, seja ele o Lula, seja ele quem for, né? Então, eu vejo muito como isso, né? Desde que os espanhóis vieram para cá, os portugueses vieram para cá, mais ou menos assim, né?
Felipe, vamos continuar falando então da situação do Peru, já aproveitando o gancho. Esses últimos acontecimentos, né? A prisão do Castilho, ele ter saído da presidência, ter sido destituído. Isso tudo, você acha que, depois disso tudo, o Peru vai ter dificuldade de conquistar uma estabilidade política? E ainda te emendo uma outra pergunta. A Boluarte, assim que assumiu, anunciou aí a antecipação das eleições. Você acha que isso vai resolver a crise?
Eu vou começar com a sua primeira pergunta. Eu não vejo um horizonte de paz, de estabilidade. E, olha, se a gente pensar na história do Peru, vamos pensar na história após 75, né, quando caiu o Alvarado, se não me engano, 75, mas vamos lá, anos 70, né? Com a queda do general Alvarado, você supostamente tem uma possibilidade de trilhar um caminho da democracia, ou pelo menos da paz, da harmonia, da conciliação, né? Mas você tem várias questões não resolvidas, aí você tem um Sendero Luminoso, você tem um Fujimori aparecendo, você tem grupos políticos até hoje tentando empurrar o país para a rota A, ou para a rota B, ou para a rota C, mas a impressão que se tem, e isso não é um fenômeno incomum na América Latina, é que esses grupos, essas rotas, na verdade, têm objetivos imediatos, são o poder em si e não a resolução dos problemas econômicos do Peru ou a resolução dos problemas sociais. Essas soluções aí, para a sua segunda parte da pergunta, essas soluções adotadas de momento são institucionais, de fato, são institucionais, mas se a gente parar para pensar, não são suficientes projetando a história, tá? Projetando o futuro no passado, né? Eu não vejo como suficientes para pacificar o país.
Eu gostaria que a gente pudesse voltar agora aqui para dentro, para o Brasil. Você acredita que essa coisa da direita, de acampar na frente de quartel, de dizer que não vai aceitar o resultado da eleição, isso aí pode reverberar durante algum tempo?
Na época, no momento, né, da confecção do famigerado AI-5, né, que fez anos, inclusive, recentemente, você tem a história contada pelo Hélio Gaspari, contada por ele, né, do Pedro Aleixo, né, que era um dos ministros participando daquela reunião, dizendo que o problema do AI-5 não seria o problema institucional, né, o problema seria do guarda da esquina, né, e a gente está vendo acontecer nos últimos anos no Brasil, uma uma realização dessa potência do guarda da esquina, né? Eu acho que tem dois lados. Um, a transição, né, já que a gente está falando de um processo de transição, eu entendo que vai ser politicamente tranquila. Nos gabinetes vai ser muito tranquila, né, como sempre foi. Tem partidos que não têm valor, têm preço. Né? E são muitos aqui no Brasil. A gente tem 35 partidos hoje, se não me engano, mas a gente está acima de 30 e com outros tantos na fila para se transformar em partidos de verdade. Né? Então, sempre se ajeita. Agora, saindo dos corredores, saindo dos palácios, falando de Ipanema, falando aqui em São Paulo, da região do Ibirapuera, né? Do lado de fora dos portões do Comando Militar do Sudeste, falando de Brasília, falando das redes sociais, falando desses white blocs aí, essa versão caipira do, como é que chama, da invasão do Capitólio, né? É difícil, é impossível até dizer quantas são essas pessoas.
E nesse ano de eleição aqui no Brasil, com o resultado do retorno de Luiz Inácio Lula da Silva, muitos líderes latino-americanos comemoraram essa volta do governo Lula. Isso é um bom sinal para o país?
No mínimo, né? Você gostar ou não do Lula é um segundo ponto. O primeiro ponto é que volta a estar à frente da República um sujeito político, um ser político, né? Um estadista, algo próximo de um estadista. Insisto, pessoas que estão nos ouvindo podem gostar ou não do Lula como pessoa, como político, mas como presidente ele está muito mais próximo de um estadista, como foi Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, do que da situação patética que a gente viveu, né? Não só por causa do presidente, mas por causa da assessoria dele em relações internacionais. Né? É uma percepção minha. Né? Me parece que isso está mais ligado até a questão da civilidade e menos com ideologia. Obviamente, hoje a gente tem, né, uma maioria na América Latina mais próxima da esquerda, mais próxima das questões progressistas, mas eu vejo isso como um segundo ponto. O primeiro ponto é a questão da civilidade. É um alívio. No fim das contas, no mínimo, é um alívio, né?
Vamos voltar um pouquinho a falar dos países da América Latina, fora o Brasil, né? Eu queria que você comentasse a eleição do Gustavo Petro na Colômbia, se ele tem desafios importantes pela frente. Também é um resultado histórico, né?
Tem. É histórico, se a gente parar para pensar na história da Colômbia. E olha só aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Novos problemas e soluções talvez não tão novas assim. A questão ambiental, né? A questão ambiental foi uma discussão chave na eleição. Era uma das coisas mais importantes da pauta, digamos, do Petro, né? Ele vai conseguir resolver algo na prática? Não dá para saber, né? Tem muita gente envolvida. Mas, ao mesmo tempo que você tem essa questão, aspas, nova, que é a questão ambiental, você tem questões externas, específicas da Colômbia, né, ou de alguns países da América Latina, que ele vai ter que resolver talvez primeiro, ou talvez simultaneamente, e eu acho que primeiro. Né? Então tem as questões internas, todas aquelas que a gente conhece, a fome, a educação, blá, 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 blá. Mas vamos colocar uma aqui que nem é a mais importante. Qual que é o potencial da Colômbia para ser um jogador, um player econômico regional? Tá, essa é uma pergunta. A segunda pergunta, qual que é a potência, a força da Colômbia para conquistar essa posição e, no segundo momento, manter essa posição, para poder exercer um papel que o Brasil exerce, ou que a Argentina exerce, ou já exerceu mais antes, ou que o México exerce, né? Então, é um sonho de todo país ter essa potência. A Colômbia consegue? Não sei se consegue. Se eu fosse dizer sim ou não, eu diria que não. E aí, já que eu toquei no assunto México, né, Mutatis Mutandis tem dois pontos clássicos da história da Colômbia que colocam a Colômbia muito perto do México, por exemplo, né, guerrilha e drogas. São dois passivos que vão ser resolvidos um dia, né, não sabemos, né, mas tem uma coisa especificamente acontecendo agora na Colômbia que é muito, tem um potencial para ir para um lado ou para o outro. Quando você tem um poder político entregue pelo Congresso, né, pelo Parlamento, para negociar com rebeldes ou terroristas, dependendo da sua visão do tema, e traficantes, você tem uma certa segurança institucional, como presidente da República, como chefe de Estado, como chefe de governo. Mas, obviamente, isso não é uma unanimidade. Nunca foi, né, na história recente da Colômbia. Então, quando você não é uma unanimidade, você vai causar, no mínimo, um desgosto.
Você está falando do acordo com o ELN?
Isso, exato, né? Por isso que eu coloquei assim, rebeldes ou terroristas. Se você tem uma leitura da questão, você vai dizer que eles são rebeldes, que eles têm N causas que eles estão defendendo há décadas. Se você tem uma outra visão da questão, você vai falar, não, são terroristas e bababá, então não tem que negociar. Eu vejo que você tem que satisfazer muitas posições lá, mas uma vez que você satisfaça um lado, você tem todos os outros lados que você vai deixar com essa dúvida, né? Com esse incômodo, podemos dizer assim. Né?
E a situação no Equador, hein? Como é que o Guilherme Lasso tem lidado com esses problemas de violência, a questão das manifestações?
Eu vou acrescentar mais um ainda, né? No Equador você tem uma situação que é meio... é uma mistura de passado, presente e futuro, né? Eu voltando a falar dos tempos históricos, né? Você tem, por exemplo, um elemento econômico importante que é o apoio financeiro do FMI. Isso é tão old school, né? Tão anos 90, né? Para quem é um pouquinho mais velho como eu. Só que, ao mesmo tempo, você tem um potencial acordo de livre comércio com a China. Isso é pós-moderno, né? Não é nem pós-moderno, é pós-moderno. Então, veja como a questão econômica, que é importantíssima num país do tamanho do Equador, como a questão econômica tem dois lados. Mas aí, eu acho que o mais imediato, podemos dizer assim, é isso que você colocou, né? Você tem uma população indígena se considerando, como é que eu posso dizer, pouco ouvida, e olha que a composição étnica, superficialmente falando, sem ter que explicar muito aqui, do Equador é muito distinta do Brasil, por exemplo. A gente olha com os nossos olhos, mas a realidade lá é muito outra, né? E eles até em algum momento da história recente tiveram passos importantes, constitucionais inclusive, para dar voz aos indígenas. Mas essa questão não está resolvida. Então tem a questão étnica, tem a questão do tráfico de drogas, tem a questão do meio ambiente. Tem um referendo que está aparecendo aí, né, que deve vir, e mistura tudo isso e, ao mesmo tempo, discute o tamanho do parlamento. Isso é muito perigoso, né? E aí a gente pode entrar numa discussão, não é esse o elemento da nossa conversa hoje, mas de que maneira o referendo é algo, não vou dizer legítimo, mas é algo que, no fim das contas, não induz. Eu vejo, pensando nos países da América Latina, talvez um dos horizontes mais nebulosos seja justamente esse do Equador, aparentemente, para mim, curto prazo falando assim.
Você falou um pouquinho do acordo da ELN com, ainda a gente falando da Colômbia, né, com o governo, e o acordo com as FARC?
É outra coisa que, para mim, entra na mesma gaveta, embora sejam coisas diferentes para nós que estudamos, para nós que lemos. Para mim, a leitura imediata disso é como o contingente eleitoral, e aí eu não estou falando só para a presidência da República, estou falando também para os parlamentos, né, para as eleições menores e tal, como o contingente eleitoral vai receber isso, né? Voltamos àquela discussão. O governo da Colômbia está autorizado, pelo Congresso Nacional, pelo Parlamento, a negociar com esses grupos. Esses grupos significam o quê? Né? Uma vez que esses grupos ganham voz e poder, o que vai acontecer com o país? O que vai acontecer com a vendinha da esquina? O que vai acontecer com a pracinha da meia-rua? Né? O que vai acontecer com o ônibus que eu pego, o metrô que eu pego? Tem uma conexão, vou fazer uma viagem, atravessar o oceano e pensar assim, citar os coletes amarelos na França. A gente está falando de gente que não tem raras exceções, estou falando da massa, né? Um desenho intelectualmente desenvolvido das questões políticas de um país como um todo. Então, voltando para esse universo eleitoral da Colômbia, podia ser do México também, podia ser do Equador, mas falando da questão da Colômbia, é difícil você dizer como que esse contingente eleitoral vai responder. O que você pode se basear é na história. E a história mostra que essa questão nunca foi resolvida. Nunca, né? Foi engolido por todos, ou por uma grande maioria, foi engolida essa questão dos acordos com os rebeldes. Né?
Nesse clima que a gente está aqui de fazer retrospectiva, como seria a sua retrospectiva de 2022 em relação à América Latina? Quais foram os fatos mais marcantes assim da região nesse ano?
Ai, gente, é difícil, né? Mas eu no começo do ano, né? No primeiro semestre, uma coisa que aconteceu que foi muito inusitada, extravagante até, foi a gente ver a Venezuela voltando à discussão, voltando a anunciar pela porta lateral, talvez a gente possa dizer, né? Por quê? Porque começou a guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia, e de repente a Venezuela, que estava lá varrida para baixo de algum tapete, assim como o Irã, né, mutatis mutandis, a Venezuela voltou a ser uma possibilidade de conversa, negociação, por causa da questão energética. Né? Então, esse é um ponto muito, muito interessante. Você tem empresas privadas dos Estados Unidos conversando com o governo venezuelano. Se alguém falasse isso para vocês há 2 anos, vocês iam rir, né, da cara de quem falou. Você tem também um outro fato que eu julgo interessante, que é essas idas e vindas da Constituinte do Chile, por exemplo. Você tem, sei lá, eu vejo muitas leituras diferentes. A eleição em si, né, já foi um fato muito interessante lá no Chile, mas, enfim, vamos pensar que existe um histórico da Michelle Bachelet também, que tem que ser considerado. Mas, falando especificamente da Constituinte, dessas idas e voltas, você tem uma chance de bater o último prego, talvez, ou mais um prego no caixão do Pinochet e da ditadura do Pinochet. Porém, você também não pode ler a Constituição hoje, em 2022, 2023, com os olhos de 81, quando ela foi escrita. O mundo mudou muito, né? Existem algumas perguntas ainda, mas talvez as respostas sejam outras. Então, eu coloco essa bola pingando, porque não é uma questão resolvida ainda, como uma das interessantes de 2022. E óbvio, né, para nós que estamos aqui no Brasil, mas o efeito é mundial disso, a volta do Lula, mais uma vez, acho que é a terceira vez que eu falo isso, goste ou não, há que se considerar, há que se admitir, mais que considerar, que ele é um elemento político mundial, né? Ele é um cara que o Obama abraçava e falava, esse é o cara e tal, ele tem trânsito no mundo, né? Seja um mundo liberal, seja um mundo mais à esquerda. E toda a história, né, toda a história envolvendo o Lula desde, né, quando veio de Pau de Arara, do Nordeste, para o ABC, até tudo aquilo que aconteceu, e o pós-golpe da Dilma Rousseff em 2016, até tudo. É uma história absolutamente fascinante, insisto, para os historiadores é uma história incrível, né, isso que está acontecendo. Então, a volta dele em 2023, em 2023, não deixa de ter 2023, né, ele assumiu o cargo, também é um fato que não dá para discutir como um dos maiores do noticiário de 2022 da América Latina.
Felipe, você como uma pessoa que, como analista internacional, como é que você observa o que aconteceu na última cúpula do Mercosul, que foi agora no comecinho de dezembro?
Ah, gente, o Mercosul é um assunto muito... Eu comecei no jornalismo em 1995, né? Digamos que era uma época de governos liberais, era uma época de fortíssima discussão do Mercosul. E nesse caso, o Mercosul em 22, do ponto de vista do Brasil, não dá para culpar só o presidente e o atual presidente e os assessores dele, né? Na verdade, eu acho que, falando em português bem claro, o Mercosul não se ajuda, né? Porque o que é o Mercosul, né? Assim, a gente costuma fazer aquela comparação um pouco, digamos, superficial com a União Europeia, né? A União Europeia demorou 50 anos, né? Se a gente pensar lá de trás, depois da Segunda Guerra Mundial, até a consolidação do euro, né? Já na virada do século XX para o XXI, na última década, né? Demorou, então, por que você está reclamando, Felipe? Vocês são só 30 anos ou menos de 30 anos de Mercosul. Mas, na verdade, eu acho que o problema do Mercosul seria a falta... Falando aqui dialeticamente, né, o Mercosul talvez tenha mais superestrutura que infraestrutura, né, e a falta dessa infraestrutura, ou seja, no caso que eu estou colocando aqui, a falta de instituições sólidas que tem na Alemanha, que tem na França, que tem na Grã-Bretanha, que tem na Itália, até a Itália, né, dá pra gente citar, fazem com que na prática o Mercosul seja uma facilidade para você comprar doce de leite, sair daqui e ir para Buenos Aires comprar doce de leite só com o seu... a sua cédula de identidade.
Felipe, na sua opinião, no geral, 2022 foi um ano tenso para a América Latina?
Ah, foi, né? Foi, mas também, né? Qual não foi, né? Pensando agora, mais uma vez, nessa questão dos tempos históricos, né? Eu me lembro da virada do século na Argentina, quando a gente teve o Corralito, quando a gente teve aqueles panelaços, quando era um presidente a cada dois dias na Argentina, né? Talvez a Argentina não tenha se recuperado daquilo desde aquela época e não se recupera até hoje, né? Você tem a época Fujimori no Peru, que era uma época extremamente tensa no Peru. Você tem todo o processo de redemocratização no Chile. Você tem o nosso processo de redemocratização, a morte do Tancredo Neves e tudo aquilo que aconteceu. Então, óbvio, foi um ano tenso. Foi um ano que, de certa maneira, dá algumas esperanças para a América Latina com relação a 2023, mas muitos passivos, né? Vou voltar àqueles temas que talvez daqui a um ano a gente insista em abordar, né? Saúde, educação, pobreza, opressão a povos originários, falta de voz a minorias, a questão do meio ambiente. Eu concordo, foi um ano muito, muito tenso, mas também desenho que o ano que vem será tenso também, provavelmente.
Felipe, eu percebi que você é um crítico do Mercosul. Eu queria que você comentasse a questão da polêmica que houve na última cúpula, né, e do Uruguai tentar negociar sozinho com outros países.
Ah, gente, por isso que é bom estudar a história, né, pensar em tempos longos, né, porque veja o barulho que o Uruguai está fazendo, sendo que o Uruguai, na verdade, se a gente puxar cento e poucos anos, era um pedaço do Brasil, né, e um pedaço brigador, né, tanto que conseguiu a sua independência. Veja, eu sou mais crítico da prática que da teoria, né? Eu sou um super fã da União Europeia, por exemplo. Eu acho que a União Europeia trouxe muito mais benefícios que prejuízos para cada unidade que está lá dentro. Talvez os britânicos estejam tristes agora e saibam por quê, né? Mas, então, para mim, a crítica com relação ao Mercosul e tudo isso que aconteceu na última reunião, não me parece diferente do que tem acontecido, né? Você querer seguir rotas, quando você não tem um relacionamento, né? Seja no seu âmbito profissional, seja no seu âmbito pessoal, você não vê um horizonte, você faz o quê, né? Como resolver os meus problemas? Quais são os problemas do Uruguai? Quais são os problemas da Bolívia? Quais são os problemas do Peru? Eu consigo resolver no âmbito de uma aliança regional? Se a gente parar para pensar em Simão Bolívar e José de San Martín, essa aliança, no fim das contas, não funciona até hoje, né? Estamos discutindo 150 anos de história, a guerra civil na Argentina, antes da Argentina ser a Argentina, né?
Já que você falou do Parlasul, aqui no Mundioca a gente já trouxe o pedido, né, Thay, de indenização que o Paraguai pediu para os outros países. Como é que você enxerga essa indenização? Ela poderia rolar? É legítima?
Ai, gente, a pergunta é excelente. Vamos fazer um paralelo aqui com o que acontece no mundo da arte. quando você tem aqueles governos de países da África, por exemplo, reivindicando tesouros que estão na Grã-Bretanha, ou na França, ou na Itália, em tese você está fazendo uma reivindicação justa. Mas, na prática, esse reembolso, essa restituição, ela vai passar do limite simbólico para um limite prático e vai beneficiar quem? Vai beneficiar o governo de plantão benefícios eleitorais de curto prazo? Vai beneficiar grupos econômicos locais? Então, eu acho que essa é uma questão muito perigosa, que é, mais uma vez, olhar com lentes do passado as questões de hoje. Eu duvido.
Tá certo, a gente conversou com o Felipe Bueno, jornalista, historiador e especialista em relações internacionais e história da arte. Gostamos muito dessa conversa. Espero que você possa voltar outras vezes aqui ao Mundioca.
Olha, ano que vem eu já estou marcado, hein? Por favor. Adorei.
Opa, com certeza. É o jeito que a gente encontrou para matar a saudade.
Muito obrigado, gente.
Um abraço, Felipe.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Olha, o Felipe lembrou aqui alguns assuntos que me fez lembrar dos episódios que falamos. Ele falou da questão da Constituição do Chile. Lembro desse assunto com carinho porque foi no início, né, na largada do Mundioca. No episódio 2 nós falávamos sobre isso. Depois voltamos a falar no episódio 117. Quando teve uma votação para saber, né, se seria aprovada ou não, não foi aprovada e nós falamos aqui no Mundioca, episódio 117. Eleição de Lula aqui no Brasil, nós repercutimos isso também no âmbito da América Latina no episódio 122 e também no âmbito do BRICS, episódio 121, para saber aí como o BRICS reagiu a essa eleição do Lula. A questão da Venezuela, nós falamos também aqui no episódio 17 e no episódio 52. Quem não conferiu, fica a dica aí para poder conferir. Mas agora, vamos continuar falando sobre essa questão da ascensão da esquerda na América Latina. Tem mais um convidado chegando.
Professor Christopher Mendonça, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Muito bom falar com o senhor. Tudo bem?
Olá, tudo bom. Prazer poder falar com vocês também.
Professora, a chamada Onda Rosa na América Latina é, no seu entender, algo negativo?
Então, na verdade, essa ideia de ondas, né, ela é muito baseada no pensamento de um cientista político americano, que o nome dele é Samuel Huntington. E ele fala, na verdade, de ondas de democracia e ondas de autoritarismo. É, para ele, a ideia de ondas autoritárias é muito negativa, para nós também, né, que vivemos aqui na América Latina e vimos diversos momentos em que a quebra da identidade democrática e das regras do jogo. Agora, ondas que variam entre ideais dentro da democracia não são necessariamente negativos, muito pelo contrário. Essa variação entre direita e esquerda que a América Latina tem vivido nos últimos anos, a meu ver, é positiva, porque demonstra a capacidade dos dois lados de governar de formas distintas e de atender públicos distintos. Então, eu não acredito que a onda rosa seja, né, a chamada onda rosa seja negativa, mas que é uma demonstração da democracia e de que as preferências podem ser alteradas de acordo com os movimentos que a gente vê aqui dentro do próprio regime democrático.
Agora, professor, uma das coisas que marcou a América Latina nesse ano, nessa questão da chamada onda rosa, foi a Colômbia, né, que elegeu pela primeira vez na história do país um presidente de esquerda. Por que, na sua opinião, isso aconteceu?
Bom, o presidente de turno lá da Colômbia, que já há muito tempo vinha elegendo presidentes de direita, eles estavam sofrendo uma série de ameaças do ponto de vista democrático, né, tudo dentro da democracia, mas uma série de apresentações de demandas que não eram atendidas principalmente na área social. E certamente esse descontentamento, essa falta de atendimento dos prefeitos mais ligados às questões sociais levou a essa troca de presidente, né, que sempre era muito alinhado à direita e que agora, pela primeira vez, elegeu o Petro, alguém ligado à esquerda. É interessante dizer que o Petro já tinha sido antes candidato à presidência, salvo engano, em outras duas oportunidades, não tinha tido êxito na campanha dele, exatamente porque a sociedade estava muito alinhada, né, à questão da direita, de algo muito ligado aos Estados Unidos, sobretudo, à segurança, à questão que é muito cara ali para a Colômbia, que é a questão ligada ao narcotráfico, à segurança pública, todos os temas muito ligados ao conservadorismo, a um viés mais de direita. E agora, recentemente, essa questão foi alterada. A sociedade começou a demandar políticas públicas que atendessem aos anseios mais sociais. Inclusive, junto com o presidente Petro, foi eleita também uma vice-presidente, né, que é mulher, que é negra, e que demonstra essa diversidade da cultura e da sociedade colombiana. Então, isso atribui-se às mudanças de preferência que a gente vê naquele país nesses últimos meses.
Professor, foi a insatisfação com os governos de direita que não teriam, grosso modo, né, privilegiado questões sociais, que foi isso que levou à eleição de líderes de esquerda?
É, certamente, a gente às vezes tem dificuldade em diferenciar a direita e a esquerda, e uma das características primordiais que a gente observa na hora dessa diferenciação é que a esquerda ela tem uma ligação maior com as questões sociais. Evidentemente que há grupos de direita, sobretudo que pensam na macroeconomia, na responsabilidade fiscal, que também estão ligadas, ainda que indiretamente, às questões sociais. E falar sobre social não é uma exclusividade da esquerda, mas está muito mais ligada ao pensamento de esquerda. E diante de uma insatisfação que me parece sistêmica aqui na América Latina com os políticos em geral, as pessoas começaram a se preocupar mais com o atendimento dessas questões sociais. O momento que nós estamos vivendo ele é muito importante a gente ressaltar esse pano de fundo, porque é pós-pandemia, pós-guerra, no momento em que os preços estão muito elevados, que o consumo diminuiu em razão da perda de capacidade de compra. Então, as questões econômicas voltaram para a pauta de uma forma muito emblemática. E isso fez, certamente, com que os grupos de esquerda tivessem promessas que se alinhassem mais às demandas, né, da sociedade. Nós vimos em muitos países, na Argentina, no Chile, na Colômbia e no Brasil, um retorno de grupos de esquerda, sempre mostrando um plano de governo voltado para a erradicação da fome, para o atendimento das questões sociais mais urgentes, sobretudo para minimizar os efeitos daquela pandemia. Então, certamente, o atendimento dos anseios sociais é a justificativa mais adequada para a gente explicar essa virada da esquerda aqui no nosso continente.
Agora, os novos governos têm como lidar e combater questões como o desemprego, que já chegou a atingir 1/3 dos jovens latino-americanos?
Então, eu sempre tenho dito, né, nas conversas que eu tenho falado com a mídia e com as pessoas, né, de forma geral, de que a esquerda apresentou muitas propostas de solução, mas eu acredito que as soluções que eles apresentaram em todas as suas campanhas eleitorais, elas são muito caras. A gente tem visto, principalmente aqueles primeiros presidentes de esquerda que foram eleitos, estão tendo grandes dificuldades em governar e, sobretudo, em ter dinheiro, renda, recurso para atender a sua plataforma eleitoral. Um caso que talvez seja mais emblemático deles foi o presidente Alberto Fernandes, na Argentina, um dos primeiros a ser eleito nessa nova onda de esquerda. E ele prometeu tirar os argentinos da pobreza, que havia sido ampliada pelo governo Macri, seu antecessor, que inclusive era chamado de neoliberal, que tinha um pensamento mais conservador na área social. Mas o que nós vimos é que essa pobreza ela ampliou-se, né? Os índices de inflação no país aumentaram, e a crise política está bastante instalada lá na Argentina. Então, eu acredito que, embora haja, por parte da esquerda, uma intenção boa até de apresentar soluções na área social e de prometer para as pessoas uma melhoria na sua qualidade de vida, eu não sei, tenho as minhas dúvidas, se de fato eles terão condições econômicas, isso vai depender muito do cenário internacional, para cumprir essas promessas que foram feitas no período de campanha.
Professor, o senhor acredita que a direita, ela, vou usar uma palavra forte, tripudia em cima do fato de alguns países governados pela esquerda estarem mal das pernas?
Bom, eu não acredito que o único motivo pelo qual os países não estão muito bem seja exatamente o governo. Né? A gente tem uma mania, até na mídia mesmo, de ignorar as questões externas. E nós não podemos deixar de lado essas questões. E a crise, né, que se estabeleceu durante 2 anos da pandemia foi algo que afetou até os países mais ricos, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, né, a Alemanha. Todos os países, de forma geral, tiveram um impacto muito grande nesse aspecto. Me parece que os grupos mais à direita querem atribuir quase que exclusivamente aos governos de esquerda a condição que os países se encontram nesse momento. Mas não é apenas essa a explicação. Na área de relações internacionais, as explicações são multivariadas. É evidente que nós podemos trazer as explicações institucionais e até políticas, atribuindo à esquerda muito da responsabilidade do que tem acontecido nesses países. E aí eu destaco mais uma vez o caso da Argentina, o próprio caso do Peru, que agora está numa crise bastante evidente. O caso também da Venezuela, que há muito tempo está sob as orientações do presidente Nicolás Maduro, que é de esquerda. Né? Mas as explicações são mais complexas do que a gente observa de forma geral. Evidentemente que o governo e quem está no poder têm uma importância crucial, né, para o desenvolvimento das políticas públicas, mas há outros fatores que também precisam ser considerados e que, a meu ver, não são levados tanto em consideração quanto deveriam.
Aproveitando o gancho, queria que o senhor comentasse aqui com a gente os fatos que marcaram esse fim de ano no Peru, né, a queda do Castillo, e também na Argentina a condenação de Cristina Kirchner.
Bom, Cristina é a vice-presidente, né, do país, ela já foi primeira-dama em outra ocasião, já foi também presidente do país, e é um nome mais forte hoje daquilo que a gente chama de peronismo, que há tanto tempo vem influenciado a dinâmica política da Argentina. Ainda assim, né, a gente sabe que a retirada de Cristina Kirchner da possibilidade de ser candidata no futuro não tira ela da atuação política, que ela é uma das principais referências na política lá do país. Inclusive, o próprio presidente Alberto Fernandes foi escolhido por ela por ter trabalhado no governo do Néstor Kirchner, seu marido falecido, em um momento pretérito, né? Então, nesse sentido, me parece que a Argentina vai ter uma mudança importante, mas ainda com a participação do kirchnerismo e do peronismo na dinâmica política ali, né? A gente viu nos últimos meses um crescimento também de partidos mais conservadores. E a gente pode evidenciar o crescimento do nome do Javier Milei, que é uma pessoa ligada principalmente aos liberais, que estava quietinho lá no canto dele, mas que agora já aparece como um grande potencial presidenciável. O caso do Peru também é muito importante para a gente entender, porque o Peru é um país de grande instabilidade política. A gente sabe que nos últimos 4 anos nós tivemos 6 presidentes que passaram ali pelo comando do país. Só que nós não podemos comparar, né, de forma equânime o que acontece no Peru e o que acontece no Brasil. O nosso presidencialismo brasileiro, ele atribui um mandato fixo ao presidente de 4 anos. E esse mandato só pode ser quebrado diante da morte do presidente ou do cometimento de algum crime, seja ele de responsabilidade fiscal ou um crime comum. No caso do Peru, isso não é a mesma coisa, né? Lá existe na própria Constituição a substituição do presidente em caso da inabilidade moral ou até intelectual do presidente para conduzir o país. É muito mais fácil lá que o presidente seja substituído do que nos países presidencialistas convencionais. E o que nós temos visto lá no Peru é de que o presidente Castillo, né, que já era um presidente de esquerda, agora nós começamos a chamá-lo de conservador, mas a essência dele é de esquerda, ele não está conseguindo levar o país à frente diante de uma série de questões relacionadas à sua condução. Inclusive, ele passou por 2 momentos no qual o parlamento desconfiava dessa capacidade dele, e nesse terceiro momento, finalmente, ele conseguiu chegar numa situação bastante calamitosa, porque ele seria deposto pelo Congresso, e antes mesmo de ser deposto, sabendo a situação que ele se encontrava, ele foi dissolver o Congresso, algo que foi observado pela Corte Suprema do país como uma tentativa de golpe, que o levou, inclusive, para a prisão, né?
Nós tivemos essa onda rosa, como o senhor acabou de falar, aqui na América Latina, mas na Europa, a Europa está indo mais na direção da direita, né? Tem como a gente comparar as duas situações?
Então, lá na Europa, a gente viu principalmente a ascensão de grupos de direita que estão relacionados com os fluxos de migração. A Europa tem nichos, né, e bolsões de conservadores que acreditam que as políticas migratórias elas precisam ser muito mais rígidas do que são atualmente. Então, alguns países, inclusive a Itália é um desses representantes, conseguiu elevar, né, a capacidade dos grupos de direita. A chefe de governo italiana, Meloni, agora, é uma pessoa muito ligada aos grupos mais conservadores e tem como principal pauta verificar se, de fato, para a Itália é importante ou é lucrativo participar da União Europeia. A mesma coisa aconteceu na Inglaterra. A gente viu que a Inglaterra, nos últimos anos, tem sido governada, né, pelos primeiros ministros lá do país, no Partido Conservador. Eles modificam os primeiros ministros, mas o partido que está no poder é sempre o Partido Conservador. E em razão dessa inclinação à direita, que a Inglaterra saiu do Reino Unido, saiu da União Europeia, que é o que a gente chama de Brexit, né? E há outros países também, inclusive a própria Alemanha, que é um dos principais países da Europa, no qual há também uma visualização, né, de grupos de direita que pretendem se fazer mais representados dentro dos parlamentos. Só para trazer mais um exemplo, muito recente também, a gente viu que a direita francesa, sobretudo a extrema-direita, aumentou bastante nos últimos tempos. Embora o presidente Macron tenha conseguido a sua reeleição, ele não é um presidente de direita, o que nós deixamos de analisar é que a direita, né, principalmente representada aí pela Marine Le Pen, né, que é tradicional, da Frente Nacional, ela aumentou bastante a sua representação congressual e a sua liderança, pode ser inclusive uma liderança que em breve vai se tornar presidente do país. E para não deixar de fora, nós temos também os Estados Unidos, onde o Partido Republicano, depois de ter perdido as 2 casas legislativas, volta a comandar é uma das casas mais importantes, que é a Câmara dos Deputados, a House americana, né? Inclusive tendo a substituição de uma tradicional política democrata, que é a Nancy Pelosi, que inclusive pontuou em duas ocasiões o processo de impeachment do presidente Donald Trump, que não logrou êxito, mas que foi passado pela Câmara e travado no Senado, onde os republicanos tinham maioria. Então, diferentemente da América Latina, o mundo me parece estar se inclinando muito mais para grupos conservadores, grupos de direita, o que pode depois alcançar posteriormente também aqui a nossa região.
Falando aqui sobre o Brasil, professor, aqui no Brasil tivemos a eleição esse ano do Luiz Inácio Lula da Silva, vai assumir em 2023. O que se espera com essa eleição da relação do Brasil com os outros países da América Latina? A América Latina tem uma relação melhor com Lula?
Bom, de forma geral, a política exterior de Lula, ela foi assim nos dois mandatos que ele teve anteriormente, muito provavelmente será assim nesse próximo mandato, é de uma aproximação e de uma cooperação mais voltada para o Sul, né? Então a gente tem muitos artigos, muitos livros relacionados à cooperação Sul-Sul, e essa é uma marca da diplomacia do presidente Lula. Nós tivemos nos últimos dias a nomeação, né, pelo menos a indicação de quem será o próximo chanceler brasileiro, e será Mauro Vieira, que foi chanceler do governo Dilma, que é uma pessoa muito tradicional no Itamaraty, um nome muito ligado ao ex-chanceler Celso Amorim, e alguém que tem um perfil bastante low profile, né? Ele é uma pessoa que não tem muito protagonismo. E isso demonstra o intuito do próprio Lula de ser ele mesmo a referência, né, para a política exterior brasileira. Nós sabemos que como a América do Sul, sobretudo, está muito voltada para os presidentes de esquerda, que essas cúpulas de esquerda serão muito comuns, né? Isso se mantiverem os presidentes de esquerda em todos os países. Então, eu acredito que Lula, nesse momento, seja um nome importante para unificar a esquerda, né, aqui na América Latina, e para dialogar com os países aqui da região. Inclusive, o próprio ex-chanceler, Celso Amorim, que, sem dúvida alguma, terá um papel crucial na política externa brasileira nos próximos anos, né, sobre Lula, ele já fala, inclusive, algo que eu não concordo pessoalmente, mas que vai ser discutido, né, nos principais fóruns de debate, que é a questão da criação de uma moeda única aqui da América Latina, da América do Sul, para tentar conectar mais as nossas economias e criar aquele processo de integração regional. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, Lula tem um protagonismo muito importante na política exterior, ele gosta da política exterior, né, e certamente vai ter um papel importante nos próximos anos.
Professor, a gente teve aqui no começo do mês a cúpula do Mercosul. Queria que o senhor comentasse um pouquinho a polêmica do Uruguai, as declarações do Fernandes, aproveitando que ele falou da criação do Banco Central em Comum.
Então, a cúpula do Mercosul, ela é uma tradição, né, já desde os anos 1990, que se realiza essas cúpulas, que reúne principalmente os presidentes dos países que fazem parte do bloco. É importante lembrar que a Venezuela está suspensa do bloco em razão da condição dela, né, de ser uma autocracia nesse momento. Então, ela está suspensa, apesar de ter sido aderida ao bloco do Mercosul. E nós estamos num momento em que os países não estão na mesma sintonia. O Brasil tem sido governado até dezembro por Jair Bolsonaro, que é alguém mais ligado à direita, né? Ao passo que a Argentina tem sido um país governado por Fernandes, que é mais à esquerda. Então, nos últimos anos, né, principalmente nos últimos 4 anos, esses dois países que são centrais para a integração do Mercosul, eles têm se distanciado. Um nome que é importante na ligação entre Brasília e Buenos Aires é do embaixador Daniel Scioli, que inclusive já foi candidato à presidência lá da Argentina e que tem uma interlocução importante, tanto com a direita quanto com a esquerda. Se não fosse o Scioli, eu acredito que os países estariam ainda mais distanciados. Mas nesse momento, com a revisão e com a troca de presidentes, né, que começa a partir de janeiro, eu acredito que os dois países vão se aproximar mais e, diante dessa aproximação entre Argentina e Brasil, haverá uma melhoria, né, do diálogo para a fomentação do Mercosul, que está muito estacionado nos últimos anos, exatamente por essas variações na presidência dos países que envolvem-se nesse processo de integração. Nos resta saber quem que vai ser também o presidente da Argentina. Em breve nós teremos eleições lá. Há uma disputa evidente entre o peronismo e os novos grupos. Eu até citei anteriormente o caso do Javier Milei, que é um político da direita, né, que pode sim ganhar as eleições lá naquele país. Então nós temos que esperar um pouquinho, né, e verificar quais vão ser os movimentos eleitorais e políticos dos dois países nos próximos anos.
Fazendo uma projeção aqui para 2023, a gente pode dizer que existe uma esperança de dias melhores para a América Latina no próximo ano?
Bom, a gente tem que ser sempre otimista, né? Indiferentemente do que acontece na estrutura política internacional, nosso objetivo é criar cenários que sejam mais otimistas em relação a nossa região. E eu sou bastante otimista, acredito que mesmo na mudança de governo aqui no Brasil, o Brasil segue sendo um país líder, um país que tem uma projeção internacional importante. Eu acredito que, do ponto de vista da nossa política de Estado, a diplomacia brasileira permanece central. Nós perdemos alguma predominância em alguns temas, e eu quero ressaltar, inclusive, a questão do meio ambiente, que nos últimos anos o Brasil abandonou de forma bem clara, mas o Brasil sempre foi um player muito importante no cenário internacional e vai continuar sendo, indiferentemente de quem seja o presidente, indiferentemente de quem sejam os grupos políticos. Então, a nossa perspectiva é de que, a partir de 2023, o Brasil mantém uma política cada vez mais conectada com o mundo, né, que possa trazer para si assuntos que não necessariamente são da nossa região, e possa trazer de volta, né, aquela questão do multilateralismo, da participação em organismos internacionais que são tão tradicionais para a história democrática do nosso país.
Ainda falando aqui do nosso país, queria te perguntar se a vida do presidente eleito Lula vai ser fácil, ele vai conseguir governar ou vai ter muita oposição?
Bom, o Lula está no terceiro mandato dele e me parece que os dois primeiros mandatos dele tiveram uma maior facilidade de interlocução com o Congresso. Nós fizemos algo aqui no Brasil que não é tão comum entre os brasileiros, que é de eleger um presidente de esquerda voltado para as questões sociais, mas eleger um Congresso cada vez mais conservador, ligado a temas muito relacionados a costumes. Então, nesse sentido, não haverá grandes mudanças do ponto de vista da nossa legislação. Não será fácil para Lula governar, ele sabe disso, ele é uma pessoa muito treinada na área do diálogo, né? Sobretudo com o Congresso, com o Judiciário, e exatamente por saber que não será fácil governar, ele tem montado um governo cada vez mais variado, né? Com partidos distintos para tentar garantir no Congresso a passagem das suas propostas. Então, sabendo disso, o próprio partido do presidente, o PT, sabe que não vai poder ter um governo tão centrado no próprio partido como teve no passado. O próprio exemplo da exceção de Geraldo Alckmin, alguém que é tradicionalmente adversário de Lula, já demonstra esse cuidado e essa sensibilidade que a gente vai ter que ter em vários aspectos, e a política externa é uma delas, para tentar governar.
Agora, professor, com essa ascensão da esquerda na América Latina, como fica a relação desses países com o governo de esquerda com os países que têm governo de direita aqui na região?
O que nós temos visto de forma geral é que a direita tem diminuído bastante na região, né? Aqui na América do Sul, principalmente. Mas ainda existem alguns grupos fortes em todos os países que são mais conservadores. No próprio Brasil, embora Lula tenha ganhado as eleições, a gente observa que a direita nunca esteve tão forte no parlamento e também na sociedade. Nós estamos num momento de transição na qual a sociedade não se conscientizou de forma total ainda que as eleições foram encerradas e que existe um novo presidente, haverá um novo governo. Então, nesses termos, tem que ter muita sensibilidade, muita habilidade política para lidar com os países aqui da região que ainda são de direita. Mas eu acredito que a política externa era uma política composta por questões de governo e por questões de Estado. E no que se refere à política de Estado, a gente observa que o Brasil é um país que tem boas relações com a sua região e boas relações com o mundo todo. Dificilmente o Brasil tem interesses distintos ou falhas no diálogo com outros países, o que muito provavelmente será mantido. E é por isso que é muito importante a gente ressaltar o papel do Ministério de Relações Exteriores, do Itamaraty, que tem lá uma burocracia muito treinada, que a despeito das variações de governo, eles mantêm, né, um nível técnico para a condução da política externa. É claro que cada governo tem a sua característica, cada presidente tem o seu modo de fazer a política externa, mas de forma geral o Itamaraty tem mantido esse núcleo duro de relações com todos os países que mantém o Brasil na centralidade de muitos assuntos.
Essa presença chinesa por meio de investimentos, isso é algo que pode alavancar a América Latina?
Bom, os Estados Unidos estão numa situação bastante complicada do ponto de vista econômico, né? A liderança do presidente Biden, ela não tem conseguido de forma tão ampla e tão clara levar o país a ter um índice de crescimento grande como tinha anteriormente. Nesse quadro, a China apresenta-se como um ator muito importante. Desde os anos 1990, a China já tem se apresentado como sendo um ator muito importante nas relações, sobretudo econômicas, e há, né, muitos pesquisadores, especialistas que têm desenvolvido estudos sobre essa relação entre a China e a América Latina, de forma geral. E os investimentos que estão sendo direcionados para cá são muito volumosos. No entanto, nós não sabemos até que ponto a China vai manter esses investimentos aqui na nossa região, né? E em quais são as áreas que vão conectar a América Latina com a China. Então, nesse aspecto, eu acredito que nos próximos anos vai ter uma variação importante, né, no que se refere à nossa relação com a China, até porque a China não está crescendo mais nos níveis que ela crescia antes. Isso pode prejudicar um pouco a nossa relação, mas sempre mantendo a China como sendo o nosso principal parceiro comercial. A China vai manter presença aqui na nossa região, mas eu acredito que vai diminuir um pouco essa presença ao longo da próxima década.
O senhor acredita que vai diminuir?
Eu acredito que nós tivemos um ciclo de aumento, né? Começa nos anos 1990, mas me parece que agora a China está enfrentando problemas internos que podem sim fazer com que diminua essa presença dela aqui na nossa região e em outras regiões, como por exemplo na África.
Quais problemas internos?
Então, agora nós vimos agora recentemente que houve o terceiro mandato do Xi Jinping, né? O que demonstra uma fragmentação de um partido que há muito tempo está sendo colocado quase que como monolítico, que é o Partido Comunista Chinês. Então há ali dentro do partido, e é quem mantém o regime político do país já há 100 anos, né? É uma diferenciação do ponto de vista do pensamento de qual será o destino da China daqui em diante. Então, principalmente questões geopolíticas, como é o caso de Taiwan, e esse posicionamento antagônico com os Estados Unidos, fazem com que a China tenha, nesse momento, preocupações que não exclusivamente mais, como era na década passada, com questões comerciais.
Professor, eu sei que hoje a gente está falando sobre a onda rosa, mas vou aproveitar para te perguntar sobre o Equador. Como é que está o Equador? Eles estão nesse estado de exceção? Qual seria a solução para eles?
Então, o Equador também é um país que tem uma instabilidade política muito grande, né? Que na América Latina são diversos países, em razão dos seus sistemas políticos e constitucionais, eles são bastante instáveis do ponto de vista político, né? O Equador, nesse momento, vive um processo de exceção que pode certamente ser levado para algo que foge da democracia, que foge dos preceitos que a gente tem como democráticos. Então, nesse sistema, eu acredito que toda a região precisa olhar para o Equador com bastante cuidado para tentar tirar dali algumas soluções para que ele se mantenha democrático, se mantenha dentro das institucionalidades e o bloco, né, que a América do Sul tem como prerrogativa. Um papel crucial nesse momento, inclusive também no Peru e em outros países, é da Organização dos Estados Americanos, que é uma organização que reúne todos esses países aqui da América, inclusive os Estados Unidos faz parte da OEA, na tentativa de criar soluções conjuntas para esses problemas, evidentemente, mais individualizados entre os países. Então, eu acredito que uma saída importante para o Equador seja dialogar, né, com o seu entorno, com os países que estão aqui por perto, e também com as organizações internacionais, a ponto de sair dessa tendência, desse momento de grande crise que o país vivencia, sem a quebra das suas instituições, sem a quebra do seu equilíbrio institucional.
Agora, professor, quando começou essa ascensão da esquerda, né, essa chamada nova onda rosa, muitos especialistas relembraram a situação que a América Latina viveu há 20 anos, também uma situação semelhante. Mas o que difere aquela onda rosa para essa de agora?
Então, me parece que aquela onda rosa que houve há 20 anos atrás, ela era muito mais estável. É porque era uma modificação muito importante do ponto de vista de que as pessoas ainda não conheciam aqui na nossa região a capacidade governativa da esquerda. A gente foi por muito tempo governado por presidentes e por grupos de direita e a gente não tinha muita noção do que seriam os resultados empenhados a partir de políticas públicas vindas da esquerda. Essa onda rosa de agora me parece mais curta, né? Inclusive, se caso esses governantes de esquerda eleitos recentemente não conseguirem empenhar tudo aquilo que eles prometeram em suas campanhas, a chance de substituição deles é muito grande. Os grupos de direita sabem disso e estão se organizando nos diversos países para que nas próximas eleições eles possam voltar à cena, né, política nacional e internacional. Aqui mesmo no Brasil, embora a gente tenha elegido um presidente de esquerda, a gente sabe que os grupos de direita estão muito bem organizados no Congresso, na sociedade, e de forma geral têm o desejo de que daqui a 4 anos ou daqui a 8 anos retornem a governar o Brasil. E isso acontece também nos outros países, né? Só para ter um exemplo, a Argentina já traz de volta nomes como Macri, como Milei, pessoas que estão ligadas mais à direita e que pretendem disputar as eleições no próximo pleito. Há países como a Colômbia, que tem uma direita bastante organizada, o próprio Chile, né? Nós vimos recentemente que, embora o presidente chileno tenha de esquerda tenha vencido, ele não conseguiu empenhar tudo aquilo que prometeu, e uma das suas principais promessas era a promulgação de uma nova Constituição para o país, ele não conseguiu fazer com que essa Constituição passasse pelo Congresso.
Muito obrigada. A gente conversou com o professor Christopher Mendonça, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Te agradecemos imensamente por mais esse encontro.
Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço a todos.
Um abraço, professor.
Um abraço.
Tchau,
tchau. Tchau, tchau. Pois é, as opiniões se dividem, né? Se essa é uma coisa positiva ou negativa. Também, entre o preto e o branco, existe uma zona cinzenta, como se diz popularmente, né?
E como você falou com o nosso convidado, vamos aguardar para ver, né? Bom, o tempo dirá
se também tá na hora da gente passar para outra fase.
Pro mundo bizarro agora. Vamos pro lá para ele.
Mundo bizarro.
Olha, Melina, uma mulher que não fazia ideia de que estava grávida levou um susto ao entrar em trabalho de parto durante um voo. Ela foi ao banheiro do avião com fortes dores na barriga e saiu de lá com o bebê nos braços. Imagina só.
Ah, que presente bom.
Eita, não, sem saber, não sei como ela encarou, né? Porque o susto deve ter sido grande. O episódio aconteceu em um voo que saiu de Guayaquil, no Equador, com destino à Espanha, segundo o New York Post. A mulher teve que desembarcar na escala em Amsterdã, na Holanda, para receber atendimento médico. A passageira, identificada como Tamara, afirmou aos médicos que realmente não sabia que estava esperando um bebê. Durante o voo, ela sentiu fortes dores na região do estômago e foi ao banheiro para se aliviar, né, achando que era outra coisa. No entanto, os sintomas persistiram e se intensificaram, até que a mulher percebeu que, na verdade, estava em trabalho de parto. Um porta-voz da companhia aérea disse que dois médicos e uma enfermeira austríaca estavam no avião e ajudaram Tamara após o parto surpresa. Que sorte, né, que tinha médico no voo. A equatoriana, que mora em Madrid, batizou o bebê de Maximiliano em homenagem a um dos passageiros que ajudaram durante essa confusão. A companhia aérea informou que Tamara e o bebê estão bem.
Ah, eu tenho a impressão de que é uma boa notícia. Claro que é uma coisa assim de surpresa, né, de sopetão, não sabia nem que estava grávida e de repente sai com um bebezinho.
É, no voo, e ela provavelmente devia estar viajando sozinha, né, não sabia que estava grávida, já em reta final de gestação. Agora, eu não senti essas dores de trabalho de parto, né, o meu caso foi uma cesariana marcada, mas dizem que é algo insuportável, né, que é uma coisa de louco. E só sentir um desconforto, essa aí foi premiada, né?
Foi premiada, mas sabe que eu tenho amigas que também falam que, ó, pluf, cuspiram o bebê.
É, eu tenho uma prima também que tem três filhos e nas três gestações ela falou que os três foram de parto natural e ela não sentiu nada, assim, de extraordinário, não.
É
foi
uma coisa
bem fácil
própria da mulher. Eu já ouvi gente falar que foi horrível, que foi a pior coisa do mundo.
É porque geralmente trabalho de parto, tem alguns relatos aí que a pessoa fica até 24 horas em trabalho de parto, imagina.
Sim, eu conheço uma pessoa que aconteceu exatamente isso, ficou 24 horas, se não nascesse ali teria que ser provocado, mas felizmente o neném nasceu.
É, essa aí, então teve sorte várias vezes, né? Sorte que não sentiu essa dor insuportável, sorte que tinha médico no voo.
Devia ser magrinha ela, né?
Porque é, não percebeu.
Não perceber, mesmo mulher que
é
muito
mesmo
magrinha.
Muito magrinha, fica aquela a barriga redondinha.
Fica aquele caroço.
É. Será que não ficou nada perceptível?
Essa história é muito estranha, mas...
É porque eu conheço uma pessoa até próxima de mim, né? Aquela tia emprestada, que foi uma gestação, ela foi descobrir, se eu não me engano, com 4 ou 5 meses. Mas o dela, ela já é gordinha, mas ela menstruou normalmente, aí não desconfiou. Quando ela descobriu, já estava com 4 ou 5 meses. Mas nesse início, ela ficou menstruando normalmente.
É, o que eu digo, né? Pode ser uma
não
boa notícia.
Não sentiu nem o bebê mexer.
Nem o bebê.
Ai, gente, isso tá muito estranho.
Por isso que tá aqui no Mundo Bizarro.
É, tá no Mundo Bizarro. Essa foi a história de hoje do Mundo Bizarro. É isso, Melina. Nesse clima de retrospectiva, encerramos mais um episódio aqui do Mundioca. A contagem regressiva para o Natal já foi, né? Agora estamos na contagem regressiva para o Ano Novo. 2023 está chegando.
Sabe que eu achei que você fosse falar
portinha.
Que nós estamos a caminho dos episódios de número 200.
Ah, falta um pouquinho. Esse é o 157? Ainda falta um pouco. Pra...
É, daqui a pouco
só em 2023 a gente... Pode ser a nossa primeira comemoração de 2023, o episódio 200. Vou anotar aqui na minha lista de desejos para o próximo ano. Você, ouvinte, já montou a sua lista de metas, objetivos a traçar em 2023? Responde a gente lá no Twitter, @mundioca.com.k, comenta
te conhecendo
na nossa
como eu
publicação.
Conheço, você já deve ter a sua.
Tenho a minha listinha. Eu acabei de incluir mais um item aqui, ó, comemorar o episódio 200. Vai ser a primeira grande comemoração de 2023, porque... pelas minhas contas, o episódio 200 chega antes do meu aniversário. E não vai ser a primeira não, porque é aniversário do meu filho logo no início do ano. Então, vai ser a segunda grande comemoração do ano. Bom, se você também tem uma lista de metas, comenta lá no nosso Twitter, na publicação sobre esse episódio. Diga pra gente, conta pra gente. Ou então, se quiser falar só qual é o principal objetivo, coloca lá também. 2023, não só 2023, né? Sempre quando o ano começa, tem aquela promessa de esse ano eu vou fazer dieta.
É como chamam, resoluções de ano novo.
Esse ano eu vou pra academia. Bom.
Tem... E você vai?
Eu tô desde o ano passado nessa, né? Desde o ano passado não, em 2023 ainda não chegou. Eu tô desde essa reta final de 2023 nessa, né? Vamos ver se em 2023 eu vou continuar. Espero que sim. É isso, pra nos acompanhar, já sabe, né? O ano vai mudar, mas a minha dica vai continuar a mesma. Estamos nas principais plataformas digitais e também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Beijo, Mel.
Beijinho, tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.